Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Bolsas de estudo, Comissão de Finanças promove debate sobre possíveis atrasos na concessão do benefício a estudantes do ensino superior. Responsabilidade social. É hoje a premiação das empresas vencedoras em sessão especial no Parlamento. Ponto biométrico. Começou a instalação do sistema para registro de frequência de servidores da Assembleia Legislativa. Olá, eu sou Maria Helena. Começa agora o Conexão Geral, o noticiário da Rádio AL Online, com os principais fatos desta quarta-feira no Parlamento Catarinense.
Comissões.
O governo do estado vai investir no próximo ano 70 milhões de reais na concessão de bolsas de estudos para o ensino superior, por intermédio dos artigos 170 e 171 da Constituição Estadual. O anúncio foi feito na manhã de hoje pelo secretário estadual da Fazenda, Nelson Serpa, convidado a participar da reunião da Comissão de Finanças e Tributação, que tratou sobre os motivos da demora no repasse das bolsas do artigo 170 aos estudantes universitários. A reclamação partiu de estudantes das instituições do sistema CAF. A reportagem é de Juliana Bassetti.
A reunião foi um pedido da bancada do PT. Um dos objetivos é buscar formas para acelerar o processo burocrático e evitar que os alunos das universidades privadas não recebam a bolsa, como explica o deputado Neudi Sareta, do PT.
Muitos estudantes têm sofrido com atraso no repasse e também na burocracia do encaminhamento do número de parcelas, que às vezes não dá tempo das prestações de conta das próprias instituições e, com isso, quem acaba sendo prejudicado é o aluno. Portanto, nós vamos continuar esse debate no sentido de que seja aperfeiçoado, mas principalmente cobrando que os recursos efetivamente que a lei determina que devam ir para as bolsas de estudos sejam endereçados conforme a legislação.
Para a reunião foram convidados representantes da Secretaria de Educação, da Ampesc, a CAF, além do secretário de Estado da Fazenda, Nelson Serpa. Para 2012, o secretário prevê uma verba de 52 milhões de reais para ações do artigo 170. De acordo com ele, os recursos deste ano ainda estão disponíveis para as universidades que estão com a prestação de contas em dia.
Pode ser reduzido o número de parcelas para prestação de contas, porque a cada 30 dias uma prestação de contas, qualquer entrave surgido que ocorrer nesse caminho acaba atrasando a liberação da parcela seguinte. Acho que tem vários pontos aí que podem ser examinados, mas cabe à Secretaria da Educação propor esse encaminhamento. Os recursos estão disponíveis, ainda há uma parcela para ser executado, decorrente de entidades que ainda não prestaram contas. Assim que prestarem contas, o recurso está disponível e vai ser liberado.
A diretora de Ensino Superior da Secretaria de Educação, Marileia Gastaldi, aponta que 26% dos jovens entre 18 e 26 anos estão no ensino superior, maior índice do país. Muitos deles são bolsistas do artigo 170. Ela explica que é preciso diminuir as etapas burocráticas e que as universidades estejam com as contas em dia para receber os recursos da secretaria.
São programas realmente complexos e que exigem prestações de contas precisas, que exigem que as instituições estejam com ok na fazenda. Depende da instituição prestar conta quando recebe. Quando recebe a parcela, tem que prestar conta imediatamente. Se ela não presta conta, se ela tiver, por exemplo, duas prestações de contas bloqueadas, ela não recebe.
O secretário executivo da Ampesc, Luciano Formigueri, ressalta que mais importante que discutir o processo burocrático da liberação dos recursos do artigo 170, é preciso debater todos os programas estaduais destinados ao ensino superior.
Nós acreditamos que, além da questão do cronograma de pagamento, dos trâmites burocráticos que eventualmente podem atrasar o repasse para uma instituição ou outra, ou até mesmo do atraso eventual do Estado para essas questões, o fundamental é debater como cada vez mais nós podemos avançar nessa questão do recurso que otimiza a participação dos catarinenses na universidade. Então nós entendemos que esse debate de hoje faz com que nós possamos, de maneira coletiva, Ampesc, que hoje representa 70 instituições e mais de 100 mil alunos do estado de Santa Catarina, possa fazer avançar essa questão dos artigos 170 e 171 no estado catarinense.
Transparência.
A Assembleia Legislativa iniciou nesta quarta-feira, dia 30, a instalação do novo sistema do ponto biométrico. O Parlamento catarinense cumpre o termo de compromisso de ajustamento de conduta, selado com o Ministério Público no dia 25 de outubro. Mais informações com o repórter Diego Vieira.
Essa forma de registro de frequência valerá para os servidores efetivos, comissionados e à disposição. O controle começa no dia 1º de dezembro, com o cadastramento dos servidores, data que também será feita a primeira verificação pelo novo sistema. Os servidores que atuam no interior do estado também deverão fazer relatórios de frequência semanal, que passarão a ser publicados no portal Transparência ainda em dezembro. O deputado Gelson Merizio, presidente da Assembleia Legislativa, comenta a nova medida.
Traz transparência o processo de acompanhamento por parte da sociedade do servidor público, não traz nenhum transtorno ao servidor que efetivamente trabalha e cumpre sua carga horária, e aqueles que por algum motivo não tinham esta assiduidade passam agora a ter um acompanhamento que lhes incentive a estar presente durante o período que é normal que ocorra. Não é feito para prejudicar ninguém, tampouco para fazer nenhum fato novo. É apenas para cumprir o que manda a legislação, de forma a cumprir o horário que é estabelecido pelas normas que regem o serviço público de Santa Catarina.
Os deputados aprovaram na sessão plenária de hoje 3 projetos do Executivo e a concessão de títulos de cidadão catarinense. Entre os agraciados, o deputado Reno Caramori, do PP. A repórter Nara Cordeiro nos dá os detalhes sobre as matérias aprovadas.
Os deputados aprovaram 3 projetos do Executivo durante a sessão plenária desta quarta-feira, dia 30. Uma das matérias, o projeto de lei complementar 45/2011, impede que procuradores do Estado sejam colocados à disposição, convocados ou tenham exercício em outros órgãos, cargos em comissão ou funções gratificadas em todos os poderes do Estado e em todos os níveis da administração pública durante o período de estágio probatório. O plenário aprovou ainda os projetos de lei 480/2011, que autoriza a contratação temporária de pessoal para atuar nas creches da Polícia Militar, e o 358/2011, que revoga o impedimento de acesso aos benefícios do PRODEC a empresas instaladas em municípios que têm ação judicial contra o Estado. Para o deputado Silvio Drevec, do PP, o projeto é reparação de uma lei aprovada pelo Legislativo e vai dar incentivo ao desenvolvimento econômico nos municípios.
Essa lei resgatou uma necessidade, vamos dizer assim, uma prioridade desses municípios, que essas empresas procuravam ampliar seus negócios, ou seja, ampliar a sua planta, a sua fábrica, para gerar mais emprego, gerar mais renda, né? Empresas novas que queriam se instalar nesses municípios estavam impedidas por aquela lei anterior, e essa lei que nós votamos hoje, ela agora permite. Ou seja, todos os municípios catarinenses que estavam com ação contra o Estado, por conta de não recebimento dos 25% do PRODEC, a partir de então, todas as empresas que se interessarem em ampliar seus negócios, querem fazer o PRODEC, que é o Programa de Postergação de ICMS, estão liberadas, bem como aquelas que querem se instalar nesses municípios.
3 títulos de cidadão catarinense foram aprovados também na tarde desta quarta-feira. Um deles homenageia o deputado Reno Caramori, do PP, que nasceu no Rio Grande do Sul, mas vive em Santa Catarina desde 1963. Ele diz que a proposta foi uma surpresa e nos conta um pouco de sua trajetória.
É com muito orgulho que eu recebo pela responsabilidade que nós temos e pela dedicação que nós temos, sempre damos ao nosso Estado. E sempre tive minha atuação profissional em Santa Catarina, fui prefeito de Caçador, já recebi o título de cidadão caçadorense e agora vou receber com muita honra o título de cidadão catarinense. Só me resta agradecer mais uma vez os demais 38 senhores deputados e deputadas que aprovaram por unanimidade esse projeto.
E no final da tarde desta quarta-feira, mais projetos do governo deram entrada na Assembleia Legislativa e começam a tramitar. Um deles bastante aguardado pelos policiais militares, como nos relata Diego Vieira.
A Assembleia Legislativa recebeu nesta quarta-feira, dia 30, do Governo do Estado, os projetos de lei de anistia aos praças que participaram do movimento reivindicatório de 2008 e de abono às faltas dos professores grevistas. Agora, os projetos devem tramitar na casa e, depois de aprovados nas comissões, vão ser votados em plenário. O deputado Amaury Soares, do PDT, fala da mobilização que envolveu a Associação de Praças na tarde desta quarta-feira para aguardar a chegada dos projetos.
Nós temos aí uma série de demandas que estão reprimidas, né? Nós já encaminhamos 3 vezes por ofício as nossas reivindicações ao Palácio do Governo e até aqui não fomos ouvidos ainda, né? Pelo governador não, por várias autoridades do governo sim, mas pelo governador não. É, numa conjuntura aí de possibilidade de encaminhamento de alguma política favorável aos servidores da segurança pública, como a incorporação dos abonos, por exemplo, debatendo também aí em vias de chegar na Assembleia Legislativa o projeto de lei da anistia, aqueles praças que foram punidos pelo movimento reivindicatório de 2008. Então, esse era o debate de hoje, né? A anistia, para quem foi punido por reivindicar melhor salário, carreira, e temos soldado com 25 anos na mesma graduação, né? Sendo que tem 3 mil vagas de cabo, de terceiro sargento e de segundo sargento ociosas, não tem ninguém preenchendo essas vagas, e o soldado está com 25 anos de serviço. Então isso precisa se debater, tem vaga e tem lei para resolver o problema, precisa a iniciativa administrativa do governo do estado, das autoridades do executivo.
Responsabilidade social.
Começa daqui a pouco no plenário Osni Regis, com transmissão ao vivo da Rádio L Online, a sessão especial para a premiação das empresas vencedoras do Prêmio Responsabilidade Social, instituído este ano pela Assembleia Legislativa. Empresas de 3 municípios catarinenses recebem a premiação. A repórter Patrícia Krieger tem as informações.
Na categoria indústria, as vencedoras são Celulose Irani, de Joaçaba, e Pré-Vale Pré-Moldados de Concreto, de Ibirama. Já no setor comércio, serviço e turismo, as vencedoras são a ProSul, Projeto Supervisão e Planejamento, NextEra Tecnologia e Serviços e MM Assessoria Contábil, todas de Florianópolis. A certificação, criada por lei desde 2004, foi instituída este ano por iniciativa do presidente do Poder Legislativo, deputado Gelson Merizio, do PSD, com o objetivo de conceder o título anualmente a empresas e entidades sem fins econômicos com atuação de destaque no setor social. A presidente da comissão mista, responsável pela seleção dos ganhadores do troféu Responsabilidade Social, Raquel Souto, explica a diferença entre o certificado e o prêmio.
Os dois são um prêmio. O troféu em si só concorre às empresas privadas, porque pressupõe-se que as entidades com fins não econômicos, elas existem para isso, né? As empresas que se inscreveram com a lei de 2004, ela instituiu que todas as empresas que apresentassem balanço social, seguindo determinados critérios que foram elaborados através da comissão mista, que elaborou o edital, e no edital foram estipulados os critérios de certificação, as empresas que cumprissem determinados requisitos poderiam ser certificadas. O certificado é concedido às empresas que apresentam balanço social e que cumpriram o edital na íntegra. Dentre as certificadas, o que pode ser certificadas empresas privadas, bem como entidades com fins não econômicos. E dentre as certificadas, somente as empresas privadas concorreriam ao prêmio Troféu Destaque Responsabilidade Social Santa Catarina. Todas vão receber o certificado, porque todas têm inserido no seu negócio a responsabilidade social. E destas, por porte de segmento, foram escolhidas as melhores, ou não digo as melhores empresas, porque cada empresa no seu ramo de atividade, mas as que têm maiores projetos e projetos que trazem maiores retornos à sociedade. Agora as empresas serão certificadas e receberão um troféu pelo balanço social de 2010, pelas ações que foram feitas em 2010. No ano que vem serão agraciadas as empresas com as ações feitas em 2011, balanço social de 2011.
O balanço social é um dos principais critérios analisados para que as empresas e entidades sem fins econômicos recebam os certificados. É um documento pelo qual elas devem apresentar dados sobre a sua atuação social, a participação dos empregados nos resultados econômicos, as possibilidades de desenvolvimento social e pessoal e a forma de integração com a comunidade e a relação com o meio ambiente.
Em tese, a exigência do edital para concorrer ao certificado teria que estar pelo menos disponibilizado no site do Balanço Social, no site da empresa. Então, não necessariamente tem que estar impresso. Pode estar em mídia, pode estar no site da empresa, pode estar impresso. De alguma forma, isso tem que ser tornado público, porque o Balanço Social nada mais é do que tornar pública as ações que a empresa tem feito com relação ao socioambiental. Então, pelo menos, tem que estar divulgado no site da empresa. Não necessariamente tem que ser impresso. É uma ferramenta, né, de divulgação das ações que a empresa faz, das ações, dos investimentos que a empresa faz com questões de cunho socioambiental.
Você ouviu a presidente da comissão mista, responsável pela seleção dos ganhadores do Troféu Responsabilidade Social, Raquel Souto. Neste ano, as empresas que receberam o certificado foram Baez Energética Barra Grande e Eletrosul de Florianópolis, Tecnoblue e Unimed de Blumenau, IP Instituto de Pesquisas Químicas e MOB Laboratório de Análises Clínicas de Joinville. Cooperativa Agropecuária de Jacinto Machado, Cooperativa de Trabalho Médico da Região Oeste de Chapecó, Unimed de Itajaí, Enercan de Campos Novos, Frigorífico Rio Sulense de Rio do Sul, Porto Nave de Navegantes, Sul Catarinense Mineração Artefatos de Cimento, Bretagem e Construções de Biguaçu e Unimed de Brusque. Já as entidades com fins não econômicos que receberam certificado foram Associação Floripa Amanhã, Federação Catarinense das Câmaras de Dirigentes Logistas e com o Instituto Comunitário da Grande Florianópolis, Instituto Engevix, Instituto Voluntários em Ação e SESC, todos de Florianópolis. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajaí, Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira de Chapecó, Associação Lagiana de Assistência aos Menores de Lages, Astran Associação de Transportes Norte Catarinense de São Bento do Sul, Bairro da Juventude dos Padres Rogacionistas, de Criciúma, Comissão do Bem-Estar do Menor de Itajaí, Conselho Comunitário da Ponte do Imaruim, de Palhoça, CVM Creche e Orfanato Vinde a Minhas Criancinhas, de São José, Fraternidade Cristã da Pessoa com Deficiência, de Xanxerê, Fundação Educacional da Região de Joinville, Unisul Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina, de Tubarão, Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste, de Chapecó, Verde Vida Programa Oficina Educativa de Chapecó, ICC Blue Sol de Blumenau e JCI Rio do Sul. Você ouviu as entidades com fins não econômicos que receberam certificados de responsabilidade social 2011.
Hora de conferir a agenda do Parlamento Catarinense para esta quinta-feira, 1º de dezembro.
Agenda.
Olá, nesta quinta-feira, 1º de dezembro, sessão ordinária às 9 horas. Às 9 horas, no auditório Antonieta de Barros, a Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, promove o seminário estadual Bullying Escola, Família e Sociedade. Às 9 horas, no plenarinho, a Comissão de Legislação Participativa promove audiência pública Concurso Público em Santa Catarina. Às 19 horas, no auditório Antonieta de Barros, ato parlamentar solene em homenagem aos 30 anos de luta contra a epidemia de HIV-AIDS. Às 19 horas, no auditório da Câmara de Vereadores de Joinville, a Comissão de Saúde promove audiência pública à situação do Hospital Hans-Dieter Schmidt de Joinville. E, finalmente, às 19 horas e 30 minutos, na Câmara de Vereadores de Blumenau, sessão solene em homenagem à Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale de Itajaí e sua gestão 2006-2011. Da redação, Rubens Vargas para o Conexão Geral.
O Conexão Geral termina aqui. Amanhã, às 7 da noite, estaremos de volta. Fique ligado na nossa programação e os conteúdos que estão na nossa página estão disponíveis para downloads. Acesse www.alesc.sc.gov.br/rádio. Uma boa noite e até amanhã.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.